Você está ouvindo o programa Palavra da Manhã, na apresentação Giliardi Saboia.
Irmão Giliardi, nosso ouvinte, mais uma vez, Pai seja convosco. Quero falar da minha alegria e satisfação de poder estar aqui esta manhã, meu irmão. Então, tudo isso é providência de Deus, é o amor de Deus. Então, nós temos uma mensagem, né? A verdadeira missão da igreja. E o texto está em Atos Apóstolos, no seu capítulo 1 e no verso 8, que nós vamos ler a palavra de Deus. Atos, repito, no seu capítulo 1 e no verso 8, que diz assim: Mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Irmãos e irmãs que conosco está. Então, veja aqui o texto que nós lemos em Atos 1 e 8. Jesus Cristo, ele estava já terminando todo o seu ministério aqui na terra. Já ia fazer 40 dias que ele estava. Deus o tinha ressuscitado. E ele estava entre os seus apóstolos, orientando, dando as últimas instruções aos seus apóstolos. E aqui está ele e os seus apóstolos. Os seus apóstolos fazem a ele muitas perguntas. E uma das perguntas é se Jesus ele iria, naqueles dias, colocar o rei na Israel. Jesus disse que não. Que a eles não importaria saber o tempo ou as estações, mas que eles permanecessem em Jerusalém. Quando Jesus diz isso, eles ficaram atônitos. Por que ficar em Jerusalém? Porque sobre eles tinha uma promessa, que eles ficassem em Jerusalém para que eles fossem revestidos do Espírito Santo. Então, Jesus sabiamente diz: vocês fiquem em Jerusalém, todos vocês, nenhum se ausente de Jerusalém. Porque a igreja tem uma missão, e a missão da igreja ela não poderia ser feita com homens naturais. Tinha que ser feita por homens espirituais. Por isso vocês fiquem em Jerusalém, para que do alto sejam revestidos de poder. Porque existia uma promessa sobre eles e também sobre nós, que Deus derramaria sobre eles o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, na igreja, irmão, ele tem uma grande função, que era fortalecer a igreja, instruir a igreja, como diz Jesus em João 14, guiar a igreja em toda a verdade. E a missão da igreja dentro do texto? Testemunhar. Então, a igreja ela foi edificada por Jesus em Mateus, no seu capítulo 16, verso 18, quando Jesus disse para Pedro: Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecem contra ela. Daquele dia em diante, Jesus ele funda a sua igreja. Lá em Mateus 10, em Lucas também 8, Jesus ele chama os discípulos e dá a eles autoridade e uma missão. Naqueles dias, qual era a missão da igreja? Era evangelizar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Porém, Deus tinha um plano muito maior, como diz em João no seu capítulo 10, que de agregar, como diz, eu tenho outras ovelhas que não são desse abrisco. Então, qual era a missão da igreja? Testemunhar a missão de Cristo. Só em Jerusalém? Só na Judéia? Não. Em Samaria? Em todos os confins da terra. Então, essa é a missão da igreja. Então, hoje, o que nós temos feito, irmão, em pró do evangelho do reino de Deus? Quantas pessoas têm se embaraçado com mil coisas, mesmo tendo aceitado a palavra da salvação, Cristo como seu salvador, e não têm feito essa missão? Porque se nós recebemos de Deus o seu Santo Espírito, não é para estar em casa parado. Se nós recebemos o Espírito de Deus, é para nós sairmos divulgar o evangelho do reino de Deus. Porque Jesus disse: vocês recebem o Espírito Santo e vão testemunhar em todos os confins da terra. É uma autoridade dada por Jesus à sua igreja, irmãos. Quando ele diz em Mateus que a porta do inferno não prevalece contra a sua igreja, ele diz: a minha igreja jamais vai morrer. Ela vai caminhar, vai sofrer. E ela tem sofrido ao longo dos tempos. Ela tem sofrido grandemente ao ponto de Deus revelar ao nosso irmão Judas que a nossa fé é uma batalha todos os dias. Judas, verso 3. Eles batalharam pela fé que uma vez foi dada aos santos. Então a fé não é brincadeira, irmãos. É uma grande batalha. Só que nós temos uma grande arma, irmão Giliard, e nossos irmãos que estão conosco. O Espírito do Deus vivo que está dentro de nós. Porque quando o homem ou a mulher, ele crê no Evangelho, naquele exato momento, ele é selado com o Espírito Santo, como Paulo diz em Efésios. Ele é selado para quê? Para que ele faça a sua missão. Porque todos nós juntos formamos a igreja. Nós somos muitos membros, mas o corpo é um. E esse corpo, irmão, ele recebeu a autoridade, recebeu o poder de Deus. Ele não pode estacionar. Nós não podemos, Paulo diz, que o bom soldado não deve se embaraçar com as coisas desta vida. E quantas vezes, irmão, nós nos embaraçamos com coisas tão pequenas e fúteis, que nada vale a pena. E outros que têm trocado o verdadeiro evangelho, trocado o amor de Deus, que é a palavra pura e verdadeira, por qualquer coisa. Nós vivemos, irmão, os dias finais. Nós entendemos a profecia de Apocalipse. Vivemos a última era da igreja. É isso que nós entendemos e acreditamos. Uma era de mordidão, que as pessoas estão mornas, não estão frias e nem quentes. Contudo, elas se embaraçam. E muitas vezes a gente fala isso, as pessoas, algumas pessoas até se enxateiam, né? Porque a verdade, as pessoas dizem que dói. Eu costumo dizer, a verdade não dói. A verdade liberta, irmão. E algo que liberta não dói. Pelo contrário, sara. Sara e salva. Essa é a grande verdade, né? Então, a igreja, irmão, ela tem uma missão. E essa missão não pode ser parada. Nós não podemos trocar, irmão, aquilo que nós recebemos de Deus pelas coisas dos homens. Porque tudo isso aqui, irmão, perece. Agora, o reino de Deus não perece. A mensagem do reino de Deus não perece, porque Jesus disse, passará os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Então, veja, a palavra de Deus é que nos garante a entrada no reino de Deus. Então, muitas vezes, irmão Giliard e nosso irmão, nós temos visto muitas pessoas, infelizmente, trocado o evangelho do reino de Deus, repetindo por coisa tão pequena e fútil. E nós vivemos num país, segundo o que diz, um país light, um país que as pessoas têm democracia, segundo o que diz, e as pessoas hoje, ela tem, às vezes, defendido algo materiais mais do que algo espirituais. E o nosso Mestre Jesus, lá em Mateus, no seu capítulo 6 e no verso 36, ele diz, vocês, minha igreja, foi isso que ele disse, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Será se eu que estou falando esta manhã tenho buscado realmente o reino de Deus em primeiro lugar? E você que está me ouvindo, tem buscado em primeiro lugar o reino de Deus? Porque essa é a mensagem de Jesus. E a mensagem, irmãos, do Evangelho de Deus, ela é uma boa notícia. E a boa notícia não pode trazer tristeza aos corações, tem que trazer alegria e gozo. Muitas vezes eu fico pensando, as pessoas, ela ouça a palavra e fica triste. Eu não posso compreender isso. Nós temos que nos fortalecer, porque a palavra é o pão. Simbolicamente é o pão. O que é o pão? É algo que sacia a vida. Seja a vida física, seja a vida espiritual. O pão material sacia a vida física. O pão espiritual, que é a palavra, sacia a vida espiritual das pessoas. Mas muitas vezes as pessoas, ela apenas ouce. Ela não escuta. Porque quando ela escuta, essa palavra vem direto para o coração. E quando vem para o coração, ela faz morada. E quando faz morada, traz edificação. É isso que nós, como igreja, ou membros da igreja, temos que trazer às pessoas. O nosso Mestre Jesus, ele foi perfeito, irmão. Ele disse, conhecereis a verdade vos libertará. Então, não vamos dar espaço, irmão, para nos embaraçar com as coisas terrenas. Isso eu não estou dizendo que você não tenha responsabilidade com as suas obrigações materiais. Tenha, estude, se forme, trabalhe, mas nunca coloque isso acima das coisas de Deus. Porque se você conseguiu essas coisas, foi Deus que te deu, foi Deus que te capacitou. Quem deu a maior riqueza a Salomão? O próprio Deus. Por quê? Porque Deus, ele é justo, irmão. Quem abençoou Abraão em toda a sua caminhada de Ur dos Caldeus até chegar à terra de Canaã? Deus, irmãos.
Por quê? Porque Abraão recebeu uma missão de ser o pai das nações. E a missão que ele recebeu, irmão Giliard, ele cumpriu. Então você, eu, como membro do corpo de Cristo Jesus, recebemos uma missão. E temos que cumprir a nossa missão. Porque disse Jesus lá em Lucas, aquele que pega no arado não olhe para trás, porque se olhar para trás não é digno de herdar o reino de Deus. Nós não precisamos olhar para trás, irmão. Muitas vezes as pessoas dizem, mas eu estou com 1000 problemas. Quem não tem problema nessa vida? No mundo que nós vivemos, no sistema que nós vivemos, todos nós, irmão, temos problema. A questão é, Jesus não manda olhar para os problemas, Paulo diz, olhar unicamente para o autor e consumador da nossa fé. Hebreus capítulo 12, verso 2. Então, muitas vezes, nós olhamos só para os problemas, irmão Giliard, e esquecemos o autor da nossa fé, aquele que pode nos livrar dos problemas. O Salmo 37, o verso 5, diz o quê? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o demais ele fará. O que foi que ele disse? Lança os teus problemas. Bom, irmão Giliard, se eu tenho um problema, se eu lancei, está na mão de Deus, o problema não é mais meu, ele é de Deus. A questão é que muitas vezes eu lanço o problema na mão de Deus, só que eu vou lá e tomo de volta. Como é que Deus vai resolver? Deus resolve, irmão, pela fé. Então, nós temos que viver essa fé. Então, a igreja de Deus, nós, como mensageiros de Deus, entendemos que temos uma missão. E a missão da igreja, irmão Giliard, é buscar as ovelhas perdidas, não mais só de Israel, mas de toda a terra. Louvado seja Deus. Deus seja louvado por todas as coisas. As pessoas estão oprimidas por diversas coisas, e muitas vezes os mensageiros, eles não têm essa visão de tentar mexer com o brilho daquela pessoa e dizer que ele ou ela se fortalecer e crer em Deus, porque a única mensagem é crer em Deus. Nós temos que crer em Deus para todas as coisas, porque todos nós, irmão Giliard, tanto eu que estou falando esta manhã, como você, como nosso amado irmão daqui, por qualquer coisa nós podemos nos misturar. Nós podemos sair da rota e não devemos sair da rota. E muitas vezes saímos da rota, irmão, por coisa mínima, porque não vigiamos. E a grande missão da igreja é mostrar que Jesus nos ensinou a orar, mas ele disse, vocês orai e vão dormir. Foi isso que ele disse? Ele disse, vocês vão orar, mas vão vigiar. Então, a vigilância na vida da igreja, ela é tudo, irmão Giliard. Porque não adianta o homem orar e não ter a vigilância. Porque nós temos um inimigo 24 horas, meu irmão, tentando impedir a mensagem da igreja. Por que que Jesus disse que as portas do inferno não podem triunfar? Porque as portas do inferno, ela ia combater. Ela combate 24 horas, irmão Giliard. Contra mim, contra você, contra o nosso amado irmão e contra todos que estão ouvindo. Porque é uma verdadeira guerra. Eu vou repetir o texto de Judas, verso 3, irmão. A nossa fé que nós recebemos, ela é uma batalha diária. Quando ele diz, batalhar pela fé que uma vez foi dado à igreja. Então, muitas vezes dizemos assim, já sou da igreja, estou tudo garantido. Negativo. Negativo. Por sermos a igreja, é que devemos vigiar muito mais. Porque você acha que o inimigo está preocupado com os que estão ali fora? O inimigo está preocupado é com os crentes, irmãos. Isso é que eles estão preocupados em mudar. Em mudar. Ora, se o inimigo foi de confrontar com o próprio Jesus, em Lucas, no seu capítulo 4, em Mateus, no seu capítulo 4, agora imagine, irmão, ele foi combater contra Jesus. Por quê? Porque ele sabia que estava ali a verdadeira pedra da esquina, como diz o Salmo 18. Estava ali o Filho de Deus, aquele que ia resgatar, ia reconciliar o mundo novamente com Deus. E hoje ele combate contra quem? Contra a igreja, irmão. O inimigo, ele é sujo, ele combate 24 horas contra a igreja. Então, nós temos uma grande missão, e Paulo escreve em Efésios que nós temos que ter unidade, que nós devemos orar um pelos outros, devemos estar atentos. Paulo diz, vocês não durmam, não sejam como demais, estejam dormindo, mas estejam despertos. E as Escrituras Sagradas nos mostram, pelos santos profetas e pelos santos apóstolos, que estejamos sempre atentos ao que é a Escritura. Pedro diz que as profecias são como luz, que é isso? Aquilo que nos traz a claridade. Então, igreja amada, igreja santa de Jesus, Nós temos uma missão. E a nossa missão, irmãos, não é lutar pelas coisas físicas. Muitas vezes as pessoas, ela, toda a sua energia, irmão Giliardi, ela estraga só com as coisas do mundo. E para as coisas de Deus, quem quer tirar? A sua energia, o seu tempo para as coisas de Deus. Então, se eu repetir o texto de Mateus 6, 36, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. E as outras coisas serão acrescentadas. Isso Jesus diz, olha, vocês busquem meu reino, ensine. Então, quantas pessoas, irmão Giliardi, ela deixa para Deus, como diz aquele cantor lá, o resto que sobra. Deus não recebe resto, irmão. Nunca recebeu. Deus só recebe as tuas primícias. As minhas primícias. São as coisas, em primeiro lugar, as coisas para Deus. Irmão, se nós realmente confiar em Deus, acreditar em Deus, Deus, em toda a história das Escrituras, se nós olharmos dos profetas, de Gênesis ao Apocalipse, do primeiro ao último livro, né, vamos ver as bênçãos que Deus deu àqueles que foi fiel. Então, ser fiel é algo extraordinário. E no Apocalipse diz, aquele que for fiel até a morte, muitas vezes precisa acontecer até isso, eu te darei a coroa da vida. Louvado seja Deus. Então, igreja amada, não se esqueça, irmãos. Eu, você, nós temos uma missão. Nossa missão é a missão de paz. Nossa missão é a missão de amor. Nossa missão é agregar as pessoas, vidas que estão sedentas, ao reino de Deus. Foi isso que Jesus fez nas terras de Jerusalém. Amou, salvou, libertou as pessoas pela palavra que ele pregava. Por quê? Porque ele cumpriu a missão que recebeu de Deus. Ele tinha uma missão e cumpriu. Nós, como igreja, recebemos uma missão e temos que cumprir. Todo dia, Deus espera por mim e por você. Eu vou dizer uma coisa, irmão. Eu costumo dizer nas minhas mensagens. Deus confia no homem. Deus confia no homem. Quando eu digo homogêneo, homem e mulher. Irmão, confia. Quem ele entregou o reino? Foi aos anjos? Quem ele entregou a mensagem? Foi aos anjos? Não. Ele entregou o reino ao homem Adão. E aí ele confiou todas as coisas. Ele falhou. Falhou. Mas mesmo assim Deus o perdoou. Ele estava nu, Deus o vestiu. E agora Deus entregou todas as coisas na mão de outro homem, o seu filho Jesus. E o seu filho Jesus entregou essa missão a mim e a você. Que somos homens de carne e osso, sujeitos às fraquezas. Mas ele confia no homem. Jesus, ide por todo mundo e prega o meu evangelho. Aquele que crer será salvo. Então ele entregou a mim e a você. A missão está entregue às nossas mãos. E Paulo diz em Hebreus que não foi aos anjos que ele entregou essa missão, mas foi a mim e foi a você, irmão. Essa é a nossa responsabilidade. Louvado seja Deus. Que Deus seja engrandecido. Que eu e você possamos encontrar força, sabedoria para estar na presença de Deus. E ser o sal dessa terra, porque precisa. Essa terra está contaminada. Ela precisa de sal. Ela precisa de luz. E a luz é eu e é você, meu irmão. A qual recebemos uma missão. E devemos cumprir essa missão com alegria e com gozo. Porque Jesus, ele recebeu uma missão. E a missão dele era muito diferente da minha e a sua. Porque ele teria que ir para uma cruz. Nós não precisamos. Nós não precisamos ir para a cruz, porque a cruz já foi lá. O seu trabalho na cruz já foi feito. O que nós devemos fazer é anunciar as boas notícias, que é o evangelho do reino de Deus. Eu gostaria de despertar a mim mesmo, despertar a você. Não se embaraçar com as coisas terrenas, irmão, porque elas são bonitas. Mas nos contamina, porque João diz, aquele que ama o mundo não ama a Deus. Então nós não podemos amar o mundo, e Jesus disse, não pode servir a dois senhores. Quantas vezes nós queremos servir aos dois senhores, irmão Giliardi? E eu costumo dizer, essa é uma palavra do Diácono Paulo, Deus é lindo, irmão. E agora eu quero usar a palavra do homem Jeremias, na sua grande angústia, na sua prisão, que estava ali sendo cativo, tanto pelos seus irmãos de Judá como Babilônia. Lá em Lamentações, ele diz, são por causa das tuas misericórdias, ó Deus, que nós não somos consumidos. Então Deus, ele usa de misericórdia, sempre usou de misericórdia, de graça, para a sua criação, que somos nós. Porque Deus ama a sua criação, irmão Giliardi. Mesmo a sua criação cheia de defeitos e falhas, Deus tem amado essa criação. E Deus quer trazer essa criação, que são homens e mulheres, força e virtude. Porque aqueles que trazem um desânimo às pessoas não é de Deus. Nós temos que trazer a força, porque Jesus em nenhum momento trouxe palavra, irmão Giliard, que pudesse ferir as pessoas. Pelo contrário, as palavras de Jesus eram para sarar, para salvar. Porque eles vêm de a mim todos que estão descansados e oprimidos, que eu vou ensinar, que eu vou aliviar. Essa foi a mensagem da igreja fundada por Jesus, falada por Jesus e os seus santos apóstolos. Paulo diz, ai de mim se não pregar o evangelho. Esse mesmo Paulo diz em Romanos capítulo 1, verso 16 e 17. Que a fé é pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. Ele disse, eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é poder de Deus. Então o evangelho de Cristo é o poder de Deus. Para quê? Para libertar, trazer o conhecimento, irmão Giliard. Só que o inimigo, irmão, tem tampado a visão de muitos, como Paulo diz em 2 Coríntios, no seu capítulo 5. Tem cegado a visão de muitos para não compreender, para se prender a qualquer coisa. Eu sei que corro um grande risco, mensageiro de Deus. Sei que você corre um grande risco, mensageiro de Deus. Todo momento, o inimigo lança diante de nós alguma coisa que possa nos atrair, para nos tentar tirar do foco. Mas que Deus tenha de mim e de você misericórdia para que nós possamos alcançar aquilo, as grandes promessas que Deus tem feito através do seu Filho Jesus Cristo. Então eu creio, irmão Giliard, naquilo que disse João Batista. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 3,16. Então a igreja de Deus entende, irmão, que nós, que Deus, através do seu Filho Jesus, já tirou o pecado que estava em nós. Então nós agora somos uma nova criatura, como diz Paulo em 2 Coríntios, no seu capítulo 5, no seu verso 17. Nova criatura somos. Eis que as coisas velhas ficam para trás e tudo se fez novo, segundo os Coríntios, no seu capítulo 5, verso 17. Então, qual é a missão da igreja? Olhar unicamente para frente. Fazer tudo novo, porque as coisas velhas ficaram para trás. Não traga irmão e irmã como mensageiro de Deus, passado para a sua vida no presente. O passado está enterrado. Não traga, porque passado não dá lucro. O passado só dá prejuízo. E passado as coisas velhas. Eis que tudo se fez novo. O que você fez para trás? Tais no mar do esquecimento, como diz o profeta Isaías. O profeta Isaías, usado por Deus, diz que Deus lançou, não foi no rio, não foi numa cacimba, mas foi no mar. É algo profundo, ele lançou no mar, por quê? Para que haja esquecimento. Vivam a vida nova. Glorifique a Deus como membro da igreja de Deus. Não deixe o inimigo te esfriar, não deixe, irmão, não deixe a mim nem a você. E para isso nós recebemos o quê? Virtude do Espírito Santo. Amém. Aquilo que Jesus disse, eu vou derramar sobre vocês, e ele vai guiar vocês em toda a verdade, vai fortalecer vocês, vai fazer lembrar de todas as coisas. Então o Espírito Santo faz lembrar de quê? De todas as coisas. Que coisas? Das coisas ruins? Não. Ele faz lembrar das coisas boas, do reino de Deus, que está preparado desde a fundação do mundo. Então a igreja tem uma missão, e a missão é despertar um aos outros. Foi isso que o apóstolo Paulo fez em toda a sua história bíblica, nas suas epístolas, edificar, trazer a lembrança. Quantas vezes Paulo não incita, incomoda Timóteo? Timóteo, batalha pelo afeto que tu recebeu. Não se embaraça, Timóteo. Traz a Tito o mesmo conselho jovem, presbítero Tito. Tu se conduz dessa forma, Tito. Tu se conforma, faz dessa forma, Tito, para que tu seja bem sucedido. Essa era a mensagem dele, irmão. E essa é a nossa mensagem, de trazer ao teu coração força e vigor. Você lembra que Paulo disse? Quando eu penso que estou fraco, estou forte. Paulo disse isso por quê? Porque ele disse assim, a minha fé, a minha confiança está em Deus, não está em mim mesmo. Porque o homem de si mesmo não tem força. A força vem de Deus. Toda a força vem de Deus. Nós, como instrumento de Deus, porque Paulo diz em Coríntios, nós somos vasos de barro, mas esse vaso habita o Espírito de Deus vivo. Pai seja com todos.
Glória a Deus. Amém. Graças a Deus.
Louvado seja Deus.
Graças a Deus, meu querido ouvinte. Você que está aí sintonizado, eu espero que você tenha entendido.
Glória
que sirva para o seu crescimento espiritual. E quero abrir uma nota para somar juntamente com essa mensagem aqui. O nosso irmão Franzé ouvindo a mensagem juntamente conosco. Então, como participante, né? Um visitante, isso. Ele comentou: o povo de Deus não corre atrás das bênçãos, mas corre atrás de obediência, e as bênçãos naturalmente acompanham o povo de Deus. Amém? Com base na mensagem que todos nós ouvimos aqui, ficamos muito felizes, fomos Glória visitados pelo Eterno de Israel.
Aleluia.
E pela sua palavra. Amém, meu querido ouvinte? Neste momento, já com Paulo, eu gostaria de aproveitar nesse mesmo segmento para que o irmão possa orar. Na sequência que eu vou ler cada participação. Amém? Por favor, Diaco Paulo.
Vamos orar. Você, irmão, irmã, que necessita de oração, coloca a tua mente, teu coração diante de Deus, pedindo a Ele misericórdia. Eterno e bendito Deus, em nome do teu santo Filho Jesus, nos colocamos em tua presença, te rogando as tuas ricas misericórdias a favor de toda a irmandade que está ouvindo essa programação. Estenda, meu Senhor, as tuas mãos de amor e olhe a necessidade de cada um que está ouvindo esse programa. Porque tu sonda e conhece todas as necessidades humanas. Não precisa nem que haja sequer uma palavra na boca de nenhum. Eis que tudo tu sabe. Santo Deus, que a tua graça e teu amor alcance a todos. Se compadeça, Senhor, dos moradores da terra em todo o planeta. Porque toda a criação foi formada pelo Senhor. Tu és dono de tudo, como diz o Salmo 24. Tu és dono de tudo, Senhor. Tenha misericórdia de homens e mulheres que estão nesse momento carentes. Estão com depressões. Estão, Senhor, com muitas perturbações físicas, espirituais. E Tu és aquele que pode sarar. Tu podes abençoar. Pois em nome de Jesus, traz o alento àqueles que necessitam de alento. Traz a alegria àqueles que precisam de alegria. E cura todas as enfermidades, Santo Deus, em nome de Jesus. Traz força, traz vigor, porque Tu és Deus. Tudo pode fazer. E quem Tu agindo, Deus, quem pode impedir? Eu entrego em Tuas mãos nossas vidas que estamos aqui esta manhã. A minha vida, a vida do irmão Girado, nosso amado irmão, nossos familiares, te pedindo misericórdia. E te apresento todos os ouvintes, que todos sejam por Deus abençoados. Pois é em nome de Jesus que nós choramos por tudo e por todos. Amém, amém, graças a Deus.
Glória a Deus. Amém.